Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente samba.
O assunto agora aqui no Temática é samba. A gente vai falar de um projeto bem legal que já vem sendo desenvolvido não só em Caxias do Sul, né, mas em algumas cidades aqui da região. DJ de Boteco, o samba e suas vertentes com o melhor do samba, né? Esse ritmo tão característico aqui do nosso país. E sobre esse projeto a gente está recebendo com muita honra uma figura também bem conhecida em Caxias do Sul, que é o DJ Rocha Neto. Tudo bem, Rocha Neto?
Tudo bom, Daniel?
Bom dia.
Bom dia aos ouvintes do Temática. Bom dia, Isa.
Bom dia.
Tudo bom? Tá aí fazendo stories, né? O Rocha Neto que tem passagens pelos estúdios já sabe que hoje o rádio não é só mais rádio, né, Rocha Neto?
Certeza, né?
É tudo.
E a gente às vezes também tá no vídeo, né?
No vídeo, por Exatamente. Isso mesmo que a Isa tá fazendo ali stories para o nosso Instagram.
Já está lá, arroba Rede Tua Rádio.
Estamos com uma nova edição da DJ de Boteco nesse final de semana, Rocha Neto.
É isso aí, Daniel. A gente já está indo para a 8ª edição do DJ de Boteco, que é um projeto que eu... Como é que o DJ de Boteco iniciou, Daniel, para vocês entenderem? Eu tenho um amigo que há uns 6 anos atrás ele tinha um bar aqui em Caxias. E ele me pediu para fazer uma seleção de músicas para tocar no bar dele. Uma coisa bem de boteco, uma coisa como se fosse um DJ num boteco. Daí que surgiu um nome, DJ de Boteco. Eu montei essa seleção, mas aí aconteceu que ele acabou indo morar em outra cidade, fechou o bar e ficou adormecida a ideia. Acho que foi 2016, tá? Uhum. Que teve aquele projeto da Aldeia Sesc dos 100 anos de samba, tá? Um outro amigo meu, o Mário Ernesto Chaves, lá do Sesc, me convidou, chegou e perguntou tudo. Ainda tem aquela situação do DJ de Boteco? Tem. Ah, tu não gostaria de fazer a abertura do Demônios da Garoa? Pô, a gente já começou abençoados. Não, tem problema, né?
Demônios da Garoa.
Demônios da Garoa.
Só,
né? Demônios da Garoa. E aí eu peguei e fui fazer a abertura lá do Demônios da Garoa. Foi muito legal. Até deu um pequeno atrasozinho no show. Fiquei tocando um pouco a mais, o pessoal gostou. E aí a gente acabou levando pro Copacabana Bar, que fazia também 10 anos que não abria no domingo. Que esse é principalmente o formato que a gente faz em Sunset, não entra madrugada, é sempre durante final de tarde, início de noite.
O também famoso Copa na Júlia
de Castilhos. E o Copa também, né? O Copa, né? Hoje, o Copa
na
tá com...
da caixa.
É, o Copa tem mais de 50 anos, né? Uhum. E a gente acabou levando lá despretensiosamente para o pessoal ouvir um sambinha enquanto estivesse ali no bar. E aí o pessoal começou a empurrar mesa, cadeira, tudo e acabou nascendo o projeto de DJ de Boteco.
Foi feito sucesso.
É, e a gente está começando aí a levar agora para fora, para aqui. Opa!
Já estão te chamando aí, ó. Já estão te chamando.
Esqueci, desculpa.
Imagina.
E então agora a gente está levar para a região, já temos outras datas marcadas aqui na cidade.
Uhum.
E é muito legal, porque quem gosta de samba não é uma festa de pagode, tá? É uma festa de samba.
Uhum.
O samba e as suas vertentes. Então tem samba rock, tem samba enredo, tem samba de breque, tem samba duro, tem tudo que está relacionado ao samba, claro que entra o pagode também. Esse ritmo tão brasileiro, né? Então eu procuro passar desde o samba da coisa antiga, de vindo do Noel Rosa, mesmo que seja na voz de uma outra pessoa, de um Gilberto Gil, de uma gravação mais atual, até o que está tocando agora, que nem o samba rock do Atitude 67.
Sim.
Que eu acho uma banda muito, muito legal. Então procuro passar por todos esses 100 anos de samba para o pessoal dançar e se divertir.
Legal. E vai ter mais uma edição então nesse final de semana na Cachaçaria Sarau.
Sarau.
Sábado. Não, é isso?
É sábado.
É sábado,
sim.
Né? Das 7 à meia-noite.
Preferencialmente, isso? A gente até estava comentando, a gente gosta sempre de fazer essa festa no domingo. Porque domingo é o tipo do dia que muita gente está ali perdido, em casa, não tem o que fazer. E a gente pode preencher, fazer um final de domingo legal. Porque o formato é a partir das 19 horas até as 24. A gente não costuma, sim, entrar madrugada, não é balada, tá? É uma situação diferente para o pessoal curtir de uma outra maneira, tá?
Sim, e então o pessoal já pode buscar ingressos, né? R$15 antecipado, R$25 na hora.
Na hora.
Né? O servição aqui do próximo sábado. Agora, falando um pouquinho mais do projeto, quais que são aí, DJ Rocha Neto, que a gente pode listar como os principais ícones do samba, né? Você citou Noel Rosa, até chegar no Atitude 67. O que que toca a cada edição?
Olha, eu até, uma das músicas que não pode faltar, que foi o primeiro samba que foi gravado, que foi pelo telefone do Donga, né? Uhum. Mas eu tenho outras versões com a Beth Carvalho, claro que é com o Donga, é uma versão muito antiga e não há condição de se tocar, né? Mas eu procuro, eu gosto muito de Dona Ivete Lara, que é um dos temas do DJ de Boteco, Um Sorriso Negro, a música que geralmente abre a pista do DJ de Boteco. Dessa parte, eu gosto muito de samba rock também, o Baoba Samba House e o Sambô, que é o Hors Concours no samba rock, né? O próprio Jorge Benjor, que entra como samba rock, tá? As escolas de samba, os sambas enredo, os principais sambas enredo. Até uma coisa gozada, né? Porque hoje em dia está difícil emplacar um samba enredo novo.
Pois é, se for fazer esse resgate histórico, vem
os antigos, o Didi, a Mangueira, tudo. Esses são carros-chefe da festa, né? Uhum. E tento botar algumas coisas novas, né? Eu até gostaria de também tocar até das próprias escolas aqui de Caxias, da Mancha Verde, né? Mas eu tenho que sempre primar que as pessoas consigam manter uma pista, né? Muitas vezes coloca alguma coisa meio diferente, o pessoal não conhece e acaba dando uma esfriada. Mas sempre procuro trabalhar coisas novas, novas que eu digo, mais recentes, né? Uhum. Os clássicos já são os clássicos normal, que nem um Benito de Paula, Mulher Brasileira, que é um tipo de samba canção, aquilo funciona sempre, né? E as coisas mais novas é que eu procuro, que nem o Atitude 67, Oba Oba Samba House, tem alguns grupos de pagode novos, né? Então eu sempre procuro colocar alguma coisa, o Ferrugem hoje que tá em
estouradaço,
né? Mas assim, não são tão fáceis de conseguir botar o pessoal na pista, que é sempre o objetivo de fazer o pessoal se divertir e dançar.
Você citou aí Samba Enredo, um dos mais famosos aqui do Brasil é esse aqui, ó.
Atravessou o mar e ancorou na passarela.
Isso é União da Ilha, 1982. Eu não era nem nascido.
Pois é, o nome da música é Hoje.
É Hoje.
E tem várias versões. Essa tua que tá tocando é com o Neguinho da Beija-Flor.
Uhum.
Tem também, não sendo um samba nem com samba rock, foi muito clássica com a Fernanda Abreu, né? Mas a mais clássica ainda foi com o Caetano Veloso, né? A versão com o Caetano Veloso. É uma música extremamente muito legal, né? Pra se usar.
Verdade. A mensagem que
ela passa. Uma mensagem que ela passa, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Gringo da Serra não gosta de samba ou é fake news?
Eu não sei, mas as festas não têm. Estão comprovando ao contrário, que o pessoal vai, dança e tem samba no pé.
É que o ritmo é contagiante, né?
Com certeza.
É impossível tu ouvir isso e já não botar um sorriso na cara e ir pra pista dançar.
Com certeza. O pessoal tem se divertido muito, tem sambado muito. E o DJ de Boteco é um sucesso não pela música, mas pelas pessoas que fazem parte, que vão participar do DJ de Boteco.
Qual que é a importância do samba aqui para o Brasil no que diz respeito à história e característica? Ajudou a formar essas
sensações. Eu acho que o samba é tudo, né? Porque o samba é um ritmo genuinamente brasileiro, né? Ele foi formado, foi criado a partir de batuques africanos, né? Mas agora que está passando até uma minissérie aí da Elis Regina falando, Bossa Nova também é uma vertente do samba. É uma coisa mais, vamos dizer, mais classuda, né? Mas ela teve toda uma levada de samba. E a Bossa Nova correu o mundo inteiro. O samba também é um ritmo que correu todo mundo. Apesar dos gringos serem meio duros e não conseguirem dançar, né? Uhum. Mas é uma coisa, é uma das marcas do Brasil. No mundo é o samba. A música brasileira no mundo é samba, não é sertanejo, não é nem funk,
sim,
né?
Sim. Isadora Martins, tu és professora de balé, né?
Eu
uma
sou.
Exímia dançarina de balé. Agora, tem samba no pé ou não?
Confesso que não, hein?
Não,
já
né?
tentei
não tem
aprender várias vezes.
Eu acho que o samba já
complicado.
Não começa no pé, começa na cadeira, né? Se não tiver ginga, não vai, né?
No pezinho batendo aqui embaixo já começa.
Aí sim, né? Marcaçãozinha, sim, marcação. Vai. A gente curte música da mesma forma, né? Mesmo que o samba não saia aí com fluidez, mas com certeza, né? Um ritmo contagiante.
Mas é muito legal. E até, inclusive, a gente tem, que tem participado nas nossas festas, é o embaixador e embaixatriz do Dia de Boteco, que é o Gil e a Marta. A Marta até tá de férias, não vai poder participar. Mas o Gil vai estar lá recepcionando o pessoal com muito samba no pé. É um casal muito simpático, muito legal, que participa do DJ de Boteco.
Quem é que tá te ajudando a fazer esse projeto?
Ah, tá aqui do lado.
Do Clever.
Senhor Clever, por favor.
Vem aqui, Clever, por favor.
Clever Moreira.
Do lado do Rocha Neto.
A produtora, o
jornalista, Clever, ajuda na divulgação e também dá
ele
a
risca. Ele vai falar da... O Clever também é DJ, mas o Clever é da produtora Uhu, ele vai falar da Uhu, então.
Tudo bem, Clever?
Bom dia, Daniel. Bom dia, Isadora, ouvintes da tua rádio. Então, a Uhu, que é uma produtora formada por eu, o Ivo Menegoli e a Adriane Correia, que estamos desenvolvendo, realizando e divulgando esse projeto, grande projeto de DJ de Boteco com o Rocha Neto, além de outras festas aí que a gente tem feito aí pela cidade.
Legal. E tu tem samba no pé? Ou...
Um pouco, né, gente? O esforço é grande.
Mais gosta do que dança.
É, cara. Exatamente.
Acho que é o caso de todo mundo aqui dentro desse estúdio.
Ele gosta e não dança, engana.
Importante não ficar alheio, né? Curtir da mesma forma. Rocha Neto, eu queria te perguntar também, como que tá a adesão, assim, das novas gerações? O que que tu nota? Tem bastante participação também? Ou é o pessoal um pouco mais das antigas que costuma...
Isso, assim, ó, o projeto de DJ de Boteco tem levado não bem a gurizada, né? Porque a gurizada, quando vai em projeto de samba, vai mais em roda de pagode, coisas desse tipo. Uhum. Eu disse, a gente passa por todas as fases do samba. Mas o público do DJ de Boteco é um público mais maduro, até porque eu vou buscar muito lá as músicas antigas, né? Que até, de repente, a gurizada não gosta. Mas eu acho que a proposta é muito legal. Mesmo que a pessoa não conheça... em si direito a música, ela acaba se animando, se contagiando pelo ritmo da festa. Né?
Uhum. Claro.
Mas hoje a gurizada, claro, vai mais na parte do pagode, do pagodão mesmo, né? Não do samba de raiz, que é o que eu procuro também trazer e mostrar pro pessoal.
Rocha Neto, são 40 anos de carreira.
40.
Né, de profissão. O teu pai é médico.
Meu pai já é falecido, mas até por causa dele que eu tenho muito desse conhecimento de samba. Então, eu vou contar uma historinha para vocês.
Eu ia te pedir, da onde que surgiu a música na tua vida?
Não, meu pai era médico, ele já faleceu há mais de 10 anos, era o Dr. Mário Rocha Neto. E eu cresci dentro de casa, sou filho único, ouvindo música. E meu pai era um adorava samba, comprava muito disco. Inclusive, ele sempre falava, eu não localizei isso dentro de casa. Ele chegou a receber um beijo, um autógrafo da Carmen Miranda num disco.
Carmen Miranda.
Um daqueles LP de 78 rotações. Andei vasculhando dentro de casa, mas não localizei ainda esse disco. Mas ele tem uma coleção muito grande dos discos dele, de samba. Ele gostava muito de choros, da Elisete Cardoso, Miltinho. Então a música sempre esteve inserida dentro de casa. Eu participei da banda do Carmo, estudei no Carmo, eu estudei violão por 5 anos. E a música começou, a questão do DJ, quando eu comecei a animar algumas festinhas de colégio, pessoal, de colegas de colégio. Em 78, uma menina, uma colega minha, perguntou quanto é que eu cobraria para tocar, fazer os 15 anos dela. Fiquei meio assim, né? Eu não tinha nem mixer, não tinha, tinha só um toca-disco. Aí arranjei emprestado. No outro dia eu disse pra ela, olha, é tanto. Não, tudo bem, vamos lá então. Quando o pai dela terminou a festa, me botou o dinheiro no bolso, eu me lembro que tava com uma camisa listrada, né? Camisa listrada é até um dos clássicos do samba,
sim,
né?
Sim.
Eu não parei nunca mais. A partir daquilo ali, eu comecei já a fazer casamentos, aniversários. Eu tenho uma empresa de sonorização desde 81. E passei nesses 40 anos, além de ter bar, casa noturna. Eu sempre digo que tem uma tríade que todos os DJs, pelo menos da antiga, né, que hoje o DJ tem que ser produtor, é outra situação, mas na minha época era fazer um disco, ter um programa de rádio, tá? E ter uma casa noturna própria. Eu consegui fazer tudo isso aí. Tudo eu tive isso. Uma casa noturna que foi underground. Eu tive 8 anos na Rádio Estúdio, mais a Independência, mais a Princesa, né? E fizemos 2 discos dos programas da rádio lá na Estúdio. Então essa tríade eu fechei, né?
O que mudou na função, na carreira do DJ nessas 4 décadas, hein? É, com certeza hoje é muito diferente de quando você começou, né? Até pelo equipamento, tudo.
Primeiro assim, o que eu acho? Tu tem que aliar seleção com técnica. A seleção é mais importante que a técnica. Porque uma má seleção, tu enterra uma festa. Eu sempre digo que tu pode dar os mesmos 20 discos para 4 pessoas diferentes e cada uma vai fazer uma festa diferente. Um vai fazer uma festa legal, o outro não vai fazer, porque tu não vai ter sequência. A seleção e a sequência são importantes. Agora a técnica também é importante, porque tu tem várias técnicas de mixagem. Tu pode fazer no corte, ou tu pode fazer na batida. Hoje a maioria dos DJs, eles só se preocupam em mixar na batida. E a grande maioria hoje não precisa nem ter ouvido. Uhum. Porque tu aperta uma coisa chamada sync e faz tudo sozinho. E pra mim a música ficou muito pasteurizada em todos os sentidos, tanto no eletrônico, tanto no sertanejo, tanto no funk. Não existe um arranjo, não existe uma produção musical maior. A música, musicalmente eu tô falando, não só de letras, ficou pobre. Uhum. As coisas eram bem mais elaboradas, bem mais estudadas. Eu não considero DJ artista. Não, eu não acho esse termo de, eu vou tocar. Tocar, tu vai colocar um som, tu não vai tocar. Toca um músico. E muitas vezes eu também fico meio irritado, porque tem música. Que Caxias? Eu vou citar só um, pra mim é os outros, porque eu sou amigo de muita gente, né? Sim. Mas o Rafa Schiller, por exemplo, ele destrói uma guitarra. Eu me lembro do Rafa no início de carreira, conversando com o Duca Lendecker. Uma outra coisa que eu também fiz nesses anos foi produção de shows. E o Duca também é um cara fantástico, explicando pro Rafa toda uma técnica de solo. Estudou, foi para os Estados Unidos. E daqui a pouco o cara vai lá tocar uma festa, um músico vai tocar num bar e não pagam R$200 de cachê pro cara. E vai um DJ lá, que não bota um centavo num disco, baixa tudo. E aí fica levantando as mãos e coisa. E nem mixa, porque aperta um sync. Uhum. Mas tem uma boa construção de imagem. E hoje, na parte de DJ, imagem é tudo.
A divulgação.
É, uma boa assessoria de imprensa. Uhum. O cara vai embora, deslancha e, me desculpa, não toca nada.
Certo.
E, então eu levo um pouco de mágoa do que acabou se transformando. É legal porque foi valorizado, foi, mas o contexto, o que eu vou dizer,
a essência
se perdeu. Uhum. Eu sempre falo, bota essa gurizada nova para tocar com vinil, 99% não toca. Uhum. Porque tocar com vinil é uma técnica completamente diferente. Tu não pode errar, tu tem que ter sensibilidade. Claro que eu tô falando coisa do passado, não existe mais. Não é que não exista. Hoje o vinil até tá voltando, tá se vendendo bastante vinil. Mas é completamente diferente tu tocar com um vinil e tocar com uma controladora.
Esses dias passou na minha timeline do Facebook ali, alguém compartilhou, não lembro qual amigo compartilhou, o vídeo de um estúdio de rádio na década, eu acho que era 80 ou 90, tipo desses Mega Mix. Sabe, onde tu emenda uma música na outra. Sim. Daí é o famoso DJ mesmo, né? O DJ raiz.
Sim.
Onde ele estava ao vivo no ar e tinha que ficar fazendo a troca ali de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu fiquei chocado com a velocidade com que ele se fazia isso. Chamou atenção. É diferente de apertar um play.
Esse vídeo eles estão com 4 picapes, né?
Quatro picapes. E me chamou a atenção mesmo a velocidade, como deve ter mudado mesmo.
Claro que existe uma outra coisa chamada DJ, que toca com vinil, que é DJ performático. Tem uma associação que eu até fiz parte nos anos 80, era um pouquinho diferente do que é hoje, que é o DMC, que é o Disco Mix, que a sede era em Londres, tá? Tu tinha até que comprovar para participar, para receber o material. E o DMC todo ano faz um concurso de DJ performático. Então tu tem 2-3 minutos para o maior número de mixagens e coisa, mas é claro que os discos vão marcados, é uma situação completamente diferente. Sim. É performance, não é um DJ de pista. Uhum. E até tem o seguinte, né, Daniel e Isa, tem DJ de pista e DJ de rádio. Eu comentei contigo, eu fiz 8 anos programas de só na Rádio Estúdio, como também na Independência, né, na Princesa. O que se toca numa rádio não se toca numa pista. É diferente. Às vezes tem uma música, um dance, hoje existem situações, vertentes também, como tem no samba, vertentes de música eletrônica. Deep House, agora deu um branco. O EDM é o eletrônico, tem deep, tem disco, uhum. Tem o próprio house, a própria house, classic house, tem várias diferenças, progressive house, tem várias vertentes, tem festa de progressivo, mas tem certos gêneros que tu não vai conseguir tocar numa pista. É uma música legal, uma música bonita, mas tu não consegue tocar numa pista.
Não cola, né? Não casa.
Não vai.
Bom, então sábado fica o convite, vamos reforçar aqui, dia 12, sábado, das 7 da noite até a meia-noite, Cachaçaria Sarau. Mais uma edição, oitava, né? Oitava edição da DJ de Boteco, o samba e suas vertentes. R$15 antecipado, R$25 na hora. Obrigado pela presença aqui na São Francisco, Roger.
E eu já te agradeço, só te avisar, os antecipados encontra lá na Sarau.
Tá.
Ou lá no Copacabana Bar, né?
Uhum.
Ou também com o pessoal da Uhu, que é a produtora, né? Vou dar o telefone da Uhu,
pode
então.
Dar,
é 999-727234.
999-727234.
7234. Eu acho bem legal o pessoal ir lá conhecer. Quem gosta de samba, aliás, quem não gosta de samba,
bom sujeito
não é. É ruim da cabeça ou doente do pé, né? Acho que tá todo mundo bem de pé e bem de cabeça pra ir lá dançar, né?
Obrigado.
Tá, obrigado, Daniel.
Obrigado. Rocha Neto, obrigado. Clever também pela divulgação, pelo convite aí que o pessoal se disponibilizou a vir aqui. 9h44, antes do intervalo, vamos rodar mais um samba e a gente já volta.
Esta maravilha de cenário é um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para esse carnaval. E o asfalto como passarela, será aquela do Brasil em forma de aquarela, passeando pelas cercanias do Amazonas. Conheci bairro Seringais, do Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia. Bahia de Cacho Alves e do Acarajé, das noites de magia do Candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assistir em Pernambuco a festa do peito do Maracatu. Brasília tem o seu destaque, na arte, na beleza, arquitetura, feitiço de garoa pela serra. São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste, todo centro-oeste, tudo a bela e dele no Matiz. É o rio, o samba de Paraguai, dos malandros de plata, de requebros febris. Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas de um colorido sutil. E esse lindo céu azul de anil, pintura em aquarela, meu Brasil.